passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de reportagens sobre algumas das espécies de árvores nativas do Brasil com potencial para o plantio comercial e, com isso, abastecer no futuro o mercado de madeiras nobres, que hoje recebe produtos quase que exclusivamente do extrativismo. No Brasil, quando se fala em reflorestamento ou madeira plantada, estamos nos referindo basicamente a eucaliptos e pinos, duas espécies de árvores que não são nativas do nosso território. O eucalipto veio da Austrália e o pinos da América do Norte. Segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas, até 2009, haviam sido plantados no Brasil 6 milhões e 300 mil hectares de eucalipto e 1 milhão e 800 mil hectares de pinos. As outras espécies florestais somam 472 mil hectares de plantio. Mas mesmo aí, as árvores exóticas são maioria. Os plantios de acácia, originária da Austrália, Nova Guiné e Indonésia, a teca proveniente da Índia e da Ásia e o álamo ou populus, originário das regiões frias do hemisfério norte, somam 243 mil hectares. Nas estatísticas da ABRAF, que reúne os plantadores de florestas, as espécies nativas mais plantadas são a seringueira, que produz borracha, e a madeira pode ser utilizada para lenha, carvão e papel. Existem 128 mil hectares plantados com seringueira no Brasil. 85 mil hectares de paricá ou guapuruvu, que serve para a fabricação de lâminas e compensados, forros, palitos e papel. E 12 mil hectares de araucária ou pinheiro do Paraná, que serve para laminados, forros, molduras, ripas, caixotaria, estrutura de móveis, fósforo, lápis e carretéis. Todas as outras centenas de espécies de árvores nativas do Brasil, que produzem madeiras nobres de grande resistência e durabilidade, nem são especificadas nessa estatística. Elas entram na designação de outras e somam 2.700 hectares plantados em todo o Brasil. Isso é menos do que muita plantação de soja que tem por esse país afora. É como se essa enorme biodiversidade brasileira não servisse para nada ou não tivesse o menor valor. Mas rompendo com essa tradição brasileira de só valorizar o que vem de fora, algumas pessoas e empresas começam a plantar as árvores nativas que produzem madeiras nobres. É o caso do engenheiro agrônomo Eduardo Ciriello. Ele é diretor técnico de uma empresa de reflorestamento pioneira que se dedica ao plantio de árvores nativas, entre elas o guanandi, também chamado de landim ou landi, o calofilon brasiliense. Eduardo Ciriello explica por que o seu grupo se decidiu pelo plantio de nativas.
Nós, no início de nossas atividades, nós também pesquisamos bastante o eucalipto e o pinos, né? Mas por nossas áreas não serem muito grandes, o retorno a gente via como ainda insatisfatório para o que a gente desejava. Então nós começamos a buscar espécies de maior valor agregado, né? Que tivessem madeira nobre, uma madeira de qualidade. E nisso a gente começou a pesquisar espécies que já tinham sido trabalhadas, né, no mundo. Então pesquisou, encontramos diversas espécies nativas que já haviam sido testadas. E o guanandi foi uma das que a gente viu que estava tendo já um certo sucesso lá na América Central, né, e tinha uma possibilidade muito boa de trabalhar. Então nós focamos aí em encontrar espécies nativas e iniciamos um trabalho de domesticação do guanandi e de outras espécies de potencial madeireiro também nativas, né? E também, quando a gente conheceu o guanandi, nós vimos que o universo das nativas estava esquecido, né, pelo mercado.
Você já tem plantios de landim de quantos anos?
Olha, nós já temos aqui plantios de landim com 7 anos. Sei. Eles estão com um desenvolvimento bem satisfatório, estão acompanhando as previsões que a gente tinha lá da América Central. Hoje a empresa já detém em torno de 600 hectares plantados com essa espécie. Também já estamos testando aí mais de 30 espécies nativas aí, dentre essas 30, mais 4, 5 que já estão mostrando um bom potencial também de cultivo.
Sim. Agora, vocês quando fazem o plantio, vamos supor, do guanandi, vocês plantam só guanandi, que nem se planta eucalipto, ou vocês misturam as espécies?
Olha, a gente planta de diversas formas o guanandi. O guanandi é uma espécie que vai muito bem pura, só ele, como o eucalipto, no espaçamento 3x2, 3x2,5. Ele tem desenvolvido muito bem. A gente tem consorciado ele com outras espécies madeireiras também, canafício, jequitibá rosa, louro pardo e o mogno, de forma que ele se sobressaia, ele fique com 60, 70% da quantidade de árvores, seja guanandi. E também a gente tem feito diversos consórcios com outras culturas, né? Culturas agrícolas, como o café, né? A gente tem feito um sistema agroflorestal de guanandi com café que está indo super bem, num sistema que você vai produzir café por 10 a 12 anos e depois você vai ter já a floresta de guanandi formada também para a produção de madeira. Para pequenas propriedades é uma alternativa bem interessante porque você praticamente tira a sua floresta de graça, digamos assim, né? O café vai pagando todo o manejo da floresta, né? E também temos consorciado ele com palmito pupunha e também fizemos diversas culturas anuais, né, nas entrelinhas do guanandi. Eu comparo o guanandi sempre um pouco ao pinus, né? Ele lembra o pinus porque ele tem um crescimento inicial um pouco mais lento, mas a partir do segundo, terceiro ano ele tem um arranque já grande. Do primeiro Sim. ano dele é estabelecimento, né? Então às vezes o produtor fica chateado porque é uma cultura, não vê, parece que não cresce, mas é o primeiro ano, ele é um pouco mais exigente, ele exige um pouco mais de tempo, cresce bem mais depois desse período.
Quer dizer que nesses 2, 3 anos iniciais você pode plantar milho pelo meio, arroz, feijão, mandioca?
Isso, aí você consegue fazer todas essas culturas na entrelinha, nas linhas, então até praticamente o terceiro ano você consegue fazer essas culturas no meio. Também já fizemos na entrelinha plantio de maracujá, né? Ficou 2 anos cultivando maracujá. Então, tem diversas formas de você trabalhar. É uma espécie bem versátil, né? E além da madeira, ela também produz semente já a partir do terceiro ano, né?
Sim.
E essa semente tem um potencial medicinal e de cosmético muito grande, né?
Que é a polpa da semente que tem esse potencial?
Não, é a amêndoa da semente mesmo.
É a amêndoa?
É, a polpa geralmente ela é muito consumida pela avifauna, né? Pelos pássaros. Os morcegos, né?
Sim.
E o fruto, a semente, que tem uma amêndoa no meio, e essa amêndoa, depois de seca, né, desidratada, você prensa ela e extrai um óleo, né? E esse óleo, ele tem propriedades muito boas para a pele, né, para recuperação de peles de queimaduras. E tem sido muito foco agora de algumas indústrias de cosméticos que têm feito alguns trabalhos. Nós também já fizemos alguns trabalhos, estamos iniciando agora esse ano uma pesquisa mais intensa sobre o óleo, porque a gente vê como um potencial subproduto aí que pode gerar um recurso interessante aí para a condução da floresta ao longo desses 18, 20 anos de ciclo dela, né?
Sim. Quer dizer que ele tem potencial para ajudar na recuperação de queimaduras, esse óleo da semente?
Sim, tem uma espécie já da Indonésia, que ela é uma espécie parente dela, do guanandi, né? Que eles já utilizam o óleo dela já bastante, né? Inclusive já tem cosméticos aqui no Brasil que utilizam esse óleo, que é o Tamanu óleo, né? E ele já é muito utilizado para queimaduras de pele, né? Então, queimaduras de segundo, terceiro grau, reconstituir esses tecidos queimados, né? É um óleo nobre, ele pode ser utilizado como biodiesel e tudo, mas por ele ter essas outras propriedades, seria um óleo caro para se queimar como biodiesel, né?
Sim.
Então, ele é um óleo precioso e já foi um pouco estudado, mas tá precisando agora se investir um pouco mais para chegar e tornar ele comercialmente já utilizado, né?
Sim.
Mas eu acredito que dentro de 1 a 2 anos isso já vai ser uma realidade.
Sim. Agora, essas árvores que vocês têm aí plantadas com 7 anos, né, de plantio, elas já atingiram que tamanho?
Olha, a gente já tem árvores de 10 a 12 metros de altura, né?
Sim.
Elas já estão chegando aí com uma média de 12 a 16 centímetros de diâmetro, né? Ela cresce em torno de 1,5 metro por ano de altura e 1,5 centímetros por ano.
Sim.
Depois do terceiro ano ela incrementa mais isso e a gente está aferindo agora as nossas curvas, né, de crescimento. Então, com 7 anos agora a gente vai fazer uns ensaios de desbastes, né?
Sim.
Que é eliminar algumas árvores, as árvores piores, para melhorar o desenvolvimento das que vão ficar, né? E essas madeiras que a gente já está retirando, nós estamos fazendo diversos testes com elas de qualidade, de dureza, né? Propriedades físicas e mecânicas, para já começar a vender também essa madeira. Ela tem um, sim, potencial para cabos de ferramenta muito bom e também para usos mais nobres, como pequenas peças, brinquedos, peças de decoração, artesanato, né?
Sim. Então, ainda não dá para usar para móvel?
Para móvel, ainda não. Ela ainda está um pouco, sim, fina, e como você é o primeiro desbaste, você ainda tira as piores árvores. Então, aquela que está um pouco mais tortuosa,
sim,
aquela mais bifurcada, aquela com mais finas, né? Então, são usos... O segundo desbaste que a gente prevê que é para o décimo segundo ano, esse sim já dá para fazer móveis, já dá para colocar numa serraria, né?
Sim.
E você ter um uso até já madeireiro, assim, para serraria mesmo. Aí temos mais um desbaste que vai do 14º ao 16º ano, que também já é serraria, e o corte final que é previsto para 18 anos e meio a 20 anos, né?
Sim. Agora, com esses 7 anos, ela já tem o que se chama de cerne, de caroço?
Olha, já está se iniciando a ter um processo de cerne, mas ela ainda é muito juvenil para isso, né?
Sim.
A gente, como a gente ainda está no processo dos estudos, a gente vai tomar em torno aí de mais uns 6 meses para concluir todos esses trabalhos, aí eu vou poder te falar isso com mais propriedade.
Agora, você disse no início da nossa entrevista que vocês decidiram pelo Guanandi, uma das razões é porque ele daria um rendimento melhor do que o eucalipto, né?
Isso.
Vocês já têm essa conta? Quanto que ele, hoje, um plantio de Guanandi, assim, por hectare, renderia para um agricultor?
Olha, essa é uma pergunta, assim, que ela é muito feita por todos os produtores, nos questionam, porque ainda é divulgado muitos números fantasiosos da espécie, né?
Sim.
E a gente sempre tenta passar uma prognose bem conservadora, né? Então, a nossa perspectiva de produção de madeira por hectare, aproximadamente 300 metros cúbicos por hectare de madeira em tora ao longo dos 20 anos, ou seja, contando todos esses desbastes, né?
Certo.
No corte final, a gente prevê em torno de 200 metros cúbicos de madeira em tora.
Por hectare.
Por hectare.
Certo.
Então, isso vai variar de acordo com a qualidade de sítio, se a terra é mais fértil, se a terra é mais pobre.
Certo.
E isso pode variar. Esse seria um sítio ótimo, né? Uma condição ideal. Uma área boa produziria essa produtividade, né?
Certo.
E os preços da madeira, a gente consegue encontrar espécies semelhantes, né? A gente tem preços de mogno, preços de cedro rosa, e a gente compara, abaixa um pouco o preço dessa espécie e simula ali que esse preço dessa madeira valeria de R$2.000 a R$3.000 o metro cúbico.
Sim.
Né, dependendo da se é certificado, se não é, do tamanho da tora, né, a qualidade da madeira. Isso geraria para o produtor por hectare de R$200 a R$300.000 por hectare.
Isso ao final de 20 anos.
Ao longo de 20 anos.
Certo.
Geralmente, pelos estudos que a gente faz, no terceiro desbaste, que seria lá no 16º ano, por volta do 16º ano, você já praticamente pagaria com a madeira que saiu, você já pagaria todo o seu custo, né,
certo,
de produção.
Pois é, sai caro você fazer um plantio desse de Guanandi?
Olha, não sai caro, né? Mas ele também não é custo do eucalipto. O custo do eucalipto se fala em torno de R$3.000 de implantação, né?
Sim.
E depois praticamente você tem uma, duas manutenções e não precisa fazer mais muita coisa, né? O custo do Guanandi ele já é maior que isso. Seja pelo custo da muda e pelas operações. Você tem 3 anos de manejo um pouco mais intenso, né?
Sim.
Mas em torno aí, você tem, ao longo desses 3 anos, você investe em torno de 10 a 15 mil reais por hectare. Né? Depois o custo vai ficar uma manutenção básica, reduz bem o custo.
Isso você inclui aí o preço da semente, né? Porque hoje a semente, quer dizer, quem vai fazer um plantio comercial... tem que comprar semente.
Ou semente ou muda.
Ou muda.
Nós recomendamos comprar mais muda, porque as mudas já geralmente você pega de um viveiro que tem uma produção maior,
sim,
que ele geralmente você seleciona, como é uma produção basicamente de origem de sementes, então essa seleção no viveiro de um material, uma muda melhor, ela é muito importante, né?
Sim. Você já pega as mudas que crescem mais.
Porque você você ainda não tem um melhoramento genético da espécie. Então, a gente já está trabalhando nisso, mas é um negócio, é um prazo mais longo para a gente chegar a ter um produto melhorado, né?
Certo.
Então, o que a gente recomenda? Às vezes a pessoa fala, eu quero plantar 1.000 mudas, então ele compra 1.000 sementes, né? Não é bem por aí. Você tem que comprar mais sementes do que você espera, porque você descarta muito. Não é tudo que nasce que você tem que plantar, sabe? Você tem que descartar em torno de 20 até 30% do que nasce, porque você está pensando em madeira. Se for para recuperação de rios, nascentes, não teria problema. Mas para madeira você tem que selecionar realmente as melhores mudas. Então isso, você comprar de um viveiro já que te fornece uma muda de melhor qualidade, você ganha tempo. E no final das contas você consegue fazer um plantio mais homogêneo, com melhor qualidade, e isso já compensa o custo um pouco maior do investimento da muda, né?
Porque a muda está pronta para plantio depois de quanto tempo da germinação?
Ela demora para ficar pronta em torno de 6 meses.
6 meses.
Né?
Agora mais ou menos está na época da colheita da semente, não é isso?
É, então, a gente está começando a fazer a colheita agora, no fim do mês, e ficam uns 2 meses de coleta. Mas isso varia muito, assim.
Quer dizer, ela vai estar pronta para ser plantada na próxima chuva.
É, ela vai estar pronta, essa semente de agora, as que já chegarem já dá para tentar ir colocando para germinar, e vai ficar pronta para o fim do ano.
Certo.
Existem também uma carga temporona, né, da semente no fim do segundo semestre, mas
certo.
Aí já é uma quantidade menor.
Certo.
E o Guanandi, ele tem uma bianualidade, né, de produção. Então, as árvores que produzem bem esse ano, ano que vem já não produzem tão bem.
Sim.
Então tem uma sazonalidade, tem anos que você vai ter mais quantidade de semente e outros menos, né?
Sim. E quanto que estaria hoje, quanto o quilo da semente e a muda de Guanandi para uma pessoa comprar e implantar o seu projeto?
Olha, a semente nós estamos trabalhando inicialmente com preço de R$100 o quilo, né? Esse preço pode cair até uns R$60, dependendo da quantidade, né? Às vezes o cara, vou comprar uma tonelada, né? Aí realmente se tem que se dar um desconto, se trabalha, a gente tem uma política de desconto em cima da quantidade.
E a muda, com 1 quilo de semente você faz quantas mudas, aproximadamente?
Você faz aproximadamente 250 mudas boas, né? Já descartando aí uma porcentagem, uns 20, 30% do que nasce, né?
Tá.
E ela tem aproximadamente 1 quilo, tem aproximadamente 450 sementes, assim.
Certo. É. E a muda está a quanto?
A muda a gente está vendendo ela a 1,60, né?
Sim.
Mas tem uma política de desconto em cima de quantidade também.
Certo.
Às vezes a pessoa, a gente também dá um desconto especial para quem reserva com antecedência, fala, não, ó, vou plantar no fim do ano, mas já reserva agora, a gente faz uma produção planejada. Que isso é o ideal, né?
Certo.
Você um plantio desse tipo, um planejamento é fundamental para você ter a muda na hora certa, uma muda do jeito que você quer, então da qualidade que é necessária, mas isso não é uma muita realidade do agricultor brasileiro, né? O agricultor brasileiro muitas vezes ele não tem esse planejamento antecipado.
Certo.
Então o que a gente tem que fazer? A gente faz as mudas por encomenda, mas tem que fazer mudas a mais para pronta entrega, porque às vezes ele chega lá em novembro e quer a muda pronta entrega, né?
Estamos entrevistando o engenheiro agrônomo Eduardo Ciriello, diretor técnico de uma empresa reflorestadora pioneira no plantio de árvores nativas do Brasil. No próximo bloco, ele nos conta do interesse que começa a surgir entre produtores rurais de plantar landim e outras espécies nativas e dá dicas sobre como iniciar um cultivo comercial da árvore.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental. Uma produção, Rádio Senado.